Nós estamos dando início a um ciclo de estudos que diz respeito ao livro Novos Sinais de Contato. Então, como é um tema muito amplo e como é um tema que nós temos tempo para estudar, não? Não estamos atrás disso como curiosidade, nem como uma informação superficial. Então, vamos começar a tratar deste assunto. Esse livro, Novos Sinais de Contato, é um dos livros mais básicos e mais essenciais deste trabalho. Este livro tem alguns depoimentos e apresenta alguns códigos que estimulam em nós a busca de certos símbolos ou de certos códigos que nós temos dentro de nós. Então, esse é o livro que praticamente nos apresentou o idioma Irdim, é o livro que nos transmitiu alguns sons em Irdim. Enfim, é um livro que, se nós começarmos a nos dedicar a ele, vamos começando uma certa formação. É muito interessante porque, quando se iniciou os trabalhos externos na Figueira, se trabalhava muito com os assuntos deste livro, mesmo antes do livro ser escrito. E se trabalhou muito com os assuntos de Sinais de Contato, que é o livro que antecede a este, e que também foi muito praticado aqui no início. Então nós temos uma base, temos uma espécie de clima formado para esses estudos. E agora teríamos que tomar estas coisas num outro plano, teríamos que tomar isto num outro ponto, teríamos que ver isto com a visão de hoje, e o livro não só serve para isto, como o livro, sob certos aspectos, é praticamente desconhecido. E só hoje que nós vamos ter a nossa atenção chamada para certos aspectos do livro que naquele tempo nós nem notávamos. Por exemplo, tem um capítulo chamado Remanescentes Cósmicos Siderais, que sintetiza um trabalho de milhões de anos, um trabalho sobre a humanidade. Então, é uma energia muito sintética, impulsiva, no sentido de nos estimular em certas coisas, em certos pontos, que depois nós vamos desenvolvendo sozinhos, conforme a nossa necessidade. Como está escrito dentro do livro, nós tínhamos naquela época uma grande ajuda e realmente uma certa coordenação e uma certa direção daquilo que nós chamamos de hierarquia Uma, Uma com H, que nós chamamos de hierarquia Uma. Então, todo este início foi emanado, digamos assim, pela energia Uma. E nós estamos recapitulando isto. Depois, mudou a energia do estudo, mudou a energia dos livros, e a hierarquia Uma passou para um plano mais interno, e os livros ficaram a cargos da hierarquia Uki, que é a outra hierarquia. E Mirnajá é um livro sob a hierarquia Uki. E esses sinais de contato, os dois, os sinais e os novos sinais, são sob a hierarquia Uma. Então, no estudo da energia, nós podemos ver a energia Uma nestes livros e a energia Uki lá em Mirnajá e em outros livros daquele período de Mirnajá. Então, é um estudo sobre energia bem prático, da forma da apresentação do livro, a própria fonte, não? Isto tudo está muito claro. O livro apresenta, este livro, não, que diz respeito ao ensinamento dos Uma. Este livro é muito centrado sobre o centro de Erques. Como todo o ensinamento Uma, é muito centrado sobre o centro de Erques. Isto porque Erques é um conjunto de seres, de entidades, de energias, onde isto que hoje é a hierarquia Uma funcionou, trabalhou, viveu, desenvolveu, como por exemplo na civilização Atlante, como no reino de Mu, que não existe mais, como entre os essênios. Então Hércules é uma espécie de síntese. E dentro de Hércules, dentro deste centro planetário, e portanto na raiz deste ensinamento, estão seres, estão energias que se desenvolveram nos últimos 20 mil anos. Então tem 20 mil anos de vida, de desenvolvimento, dentro desse ensinamento dos Uma. E o livro Novos Sinais de Contato optou por começar falando dos sistemas de espelhos. Porque depois, nos livros seguintes, como nós vemos, a gente vai desenvolvendo este tema dos espelhos. Esse sistema de espelhos, segundo este livro, são núcleos gravadores e transmissores de energia, de conhecimento e tudo isto. Então os livros vão nos levando desta informação para a prática destas gravações e dessas transmissões. Nesta retomada, nesta recapitulação destes livros, nós teríamos que ver estas coisas num outro plano de como víamos. Então, se nós encontramos hoje algo nesses livros, é para ser vivido, é para ser praticado. Não é mais a informação, porque a informação nós já tivemos, nós já lemos o livro há mais de 10 anos, o mesmo livro. Mas agora é outro ponto, é outra volta desta espiral evolutiva. Nós estamos numa volta acima da volta que estávamos na época passada. Então hoje o livro nos mostra e nos traz a energia, inclusive através de fotos, porque nós podemos ser ajudados pelas fotos. Nós podemos ter a informação e termos a foto diante de nós. Aquilo produz um circuito, aquilo produz um circuito energético. E dependendo da nossa tendência, dependendo da nossa vocação, dependendo daquilo que são as nossas possibilidades de desenvolvimento, nós fazemos aqueles contatos, nós nos coligamos naquele circuito e depois vamos passando por um processo interior que pode não ser consciente, mas é um processo interior e que é facilitado por esses circuitos que começam a ficar ligados na nossa consciência depois que a gente toma conhecimento do assunto. O livro tem esta energia. Então, o primeiro sistema de espelhos que o livro traz é aquele que responde a este sistema solar onde nós estamos e a alguns planetas deste sistema solar. Então, o livro traz este sistema e nos diz também com algumas fotos ou com alguns impulsos energéticos como responder a este sistema, como responder a isso, ou ter isto presente. Depois tem um outro sistema de espelhos presente nesta época e que cabe ao homem da superfície desenvolver. Cabe ao homem da superfície entrar em contato com isto. Em vez de ficar nesta atividade materialista somente, físico-química, isto tem outro desenvolvimento que hoje está na aura do planeta, está disponível, que são esses sistemas de comunicação cósmico. Então, tem este sistema que está à nossa disposição, que responde ao sistema solar e aos planetas que estão no sistema solar, como tem os sistemas que respondem a sistemas maiores, além do sistema solar, e que respondem também a uma rede de satélites, não estes satélites que estão em volta dos planetas, de satélites criados pelas civilizações extraterrestres. Estes satélites formam no espaço interno, sistemas, provavelmente não visível, que equivalem ao sistema solar. Então, existe o sistema solar e existem sistemas de satélites que fazem um trabalho complementar ao sistema solar. Então, digamos que a existência do sistema solar traz um grande desenvolvimento para o universo. Mas quem participa de outros universos mais adiantados criam sistemas de satélites e introduzem neste universo para que este universo seja estimulado e não fique na sua evolução natural. Por que é um sistema solar? O sistema solar é um sistema da evolução natural. Então, para este universo desenvolver mais, cria-se um sistema de satélites que corresponde ao sistema solar, que trabalha junto com o sistema solar. E esse livro nos desperta para estas coisas. Este livro nos traz esta informação, este livro nos estimula e nos abre, não? Como nós já tínhamos um conhecimento anterior de civilizações intraterrenas, não tivemos livros anteriores a esses que falavam em civilizações intraterrenas. Aqui se fala em núcleos, em cidades internas, não intraterrenas, porque não são na Terra. Cidades internas no interior destes planetas, que não são conhecidos da ciência, que não são conhecidos da astronomia. Então, é um livro que abre para todas estas coisas. É um livro que fala a nossa mente mais abstrata, que fala a nossa mente mais necessitada de alimento atual, de alimento novo, não desta coisa requentada que é a cultura terrestre, que é o conhecimento terrestre, que é uma cultura requentada dos tempos passados. Porque tudo que se descobre hoje é velho como o mundo, não é? Energia nuclear, isso tudo é velho como o mundo. Isso já se usou, isto tudo que se faz hoje, isto tudo já destruiu continentes, isto é velho como o mundo. Então, aquele indivíduo que tem uma mônada na ciência, aquele indivíduo que tem uma estrutura científica a ser desenvolvida, encontra, a partir deste novos sinais de contato, muitas chaves, muitos dados. Nota, não encontra um compêndio, não encontra um tratado, porque não há possibilidade de fazer isto com esse material, com essa matéria. E nem há gente encarnada para estar escrevendo esses tratados. E nem precisa. Mas aqui vocês encontram as chaves de coisas que não existem na cultura da Terra, que não existe no ensinamento atual, que existiu eventualmente em ensinamentos desaparecidos. Aqui fala no reino de Mu, aqui fala na Lemúria, aqui fala na Atlântida. Porque Lemúria não era um bando de trogloditas. Atlântida não era um bando de loucos. Havia todos os níveis de consciência. E certos níveis da Lemúria e certos níveis científicos da Atlântida, nós não chegamos ainda neles, nesta outra etapa. Vamos chegar lá. Então, este livro traz esta cultura que não é expressa, é uma coisa interna, é uma coisa que tem uma confirmação interna, que tem uma realidade interna, uma essência interna, e que, portanto, vocês não precisam ser escolares, vocês não precisam ser doutores, nem professores, para chegar a isto. Não tem nada a ver com essas estruturas. Então, nós podemos hoje ter um professor de filosofia que acha este livro uma aberração. E podemos ter alguém muito simples que veja nesse livro muitas coisas. Então, não é um livro didático nesse sentido. Não é um livro que esteja catalogado dentro de um sistema. Porque o sistema ao qual ele pertence é esse sistema de espelhos. Não é um sistema desta Terra. Vocês veem que na capa do livro tem uma nave levitando. Depois tem uma coisa vermelha assim no fundo, que a gente diz que são várias naves em funcionamento. Acredite quem quiser, não é mesmo? Ou então, quem for sensitivo, põe a mão ali e vê se é verdade ou não. Ou então, quem for vidente, pergunte dentro e veja se é verdade ou não. Quer dizer, é uma coisa nestas condições. Não é um curso, não é um programa de estudos. É algo muito íntimo para nós todos. É algo muito íntimo. Mas o terceiro sistema, que diz respeito às conexões do livro, é um sistema de espelhos de transmissão e de gravação, constituído por uma das galáxias centrais, porque existem várias galáxias. Nós estamos numa galáxia, mas várias galáxias têm uma galáxia central. E desta galáxia central existe um certo tipo de sistema de espelhos. E aqui o livro nos diz que isto existe e que nós teríamos que estar abertos para isto. Abertos porque vivemos em universos diferentes, vivemos em galáxias várias, e nós não somos limitados a um universo, a uma galáxia, a um planeta. Nós não somos assim limitados. Nós temos um ser interno, nós temos uma mônada, temos um regente monádico, somos um avatar no plano divino que abarca outros universos. Então, este livro começa com este trabalho. Deste livro para trás, não houve este trabalho feito assim, tão pungentemente. Mas para isso nós teríamos que estar numa certa sintonia. Teríamos que estar numa certa busca, numa certa disposição, e vamos então trabalhar com estas coisas, né? Vamos evoluindo e vamos nos valer ao máximo da oportunidade que é reencontrar este livro. O livro diz que estas consciências, ou estes seres que formam Erques, que formam este centro planetário, eles completam a nossa formação. Cada um de nós tem uma formação. Nós não sabemos, né, de onde viemos, nem qual foi a nossa escola, nem onde fomos formados. Nós chegamos aqui na Terra e hoje nos encontramos como seres humanos. Mas não sabemos qual foi a trajetória da nossa mônada. Não sabemos nem quantas encarnações tivemos. Não conhecemos nem a nossa encarnação passada. Que dirá a nossa formação? As consciências de Erques, ou os instrutores de Erques, completam a nossa formação. Eles têm a capacidade, ou eles têm o mecanismo, chamemos de mecanismo, apesar de não ser material, mas eles têm um mecanismo de detectar qual é o ponto que nós chegamos como desenvolvimento, e a partir deste ponto, continuar. Então não tem a possibilidade de, diante dessa instrução de Erques, você estar recapitulando. Ou você está recebendo coisas que você não esteja preparado para receber. Porque essa instrução detecta o ponto em que você chegou e continua a partir daí. E alguns conhecimentos que se perderam, a nossa cultura praticamente sabe muito pouco das coisas, né? Todo conhecimento que nós já tivemos e que foi perdido através dos tempos, esta instrução de Erques recupera. Recupera e nos dá a possibilidade de recordar. Não na memória, nas células. Porque tudo aquilo que nós desenvolvemos fica registrado nas células. Então é nas células que nós temos que trabalhar a memória. É nas células que nós temos que buscar o que já sabemos e o que ficou esquecido. Então veja que tipo de ciência. Que coisa é isto? Nós somos treinados nesses estudos internos, segundo Erques, a mergulhar, a descer no universo das nossas células e reencontrar o que está registrado neste universo. Então não há possibilidade de superestimulação. Não há possibilidade de ninguém ficar demente porque ficou sabendo de coisas que não estava preparado para saber. Esses estudos contam que a gente já tenha recebido ou que a gente esteja recebendo o novo código genético. Porque com o código genético DNA, com isso não é possível. Isso é um código material e que você não passa da coisa material ali. Então, é preciso que o novo código genético já esteja pairando, ou já esteja coligado com o ser, ou já esteja implantado na consciência, para estas coisas terem realidade. E isto faz parte do desenvolvimento do código. Então é como se o código e as células estivessem desenvolvendo uma certa matéria, e o estudo externo nos ajuda a perceber aquilo, nos ajuda a encontrar aquilo. Não pode nos ensinar nada, porque um livro não ensina nada. Um livro indica, mas você que tem que aprender depois. Você pega aquela indicação e vai aprender. Vai aprender dentro de você. Então ele te indica certas coisas que nós podemos perceber ou não. Podemos perceber num plano ou podemos perceber num outro plano. Então vamos nos dedicar, dentro do possível, a ir evoluindo com esse trabalho. Porque realmente surgem questões e surgem problemas de vida que não estão à altura daquilo que nós estamos fazendo aqui. Então surgem situações no dia a dia que não correspondem ao que está presente aqui como estudo, que está presente aqui como material. Como nós estamos numa espécie de juízo menor, se nós começarmos a nos interessar por isso, é capaz que haja um juízo, é capaz que haja uma purificação, uma limpeza, que haja um juízo, que haja uma seleção, uma peneirada. E aí o que vai acontecer é se vai haver a peneirada e se nós vamos avançar ou se vamos ficar no plano atual. Ou se vamos ficar tratando dos assuntos atuais, cuidando de coisas atuais entre pessoas e tudo isto. Isto é o que está apresentado neste momento para o nosso livre-arbítrio. E claro que ninguém vai forçar nada. Os livros estão escritos há mais de 10 anos, nunca forçaram isso, nunca ninguém falou disto. Então não se força nada. Mas, de quando em quando, se apresenta uma oportunidade. Se apresenta uma ocasião para nós darmos um passo. E esta ocasião é muito forte. É muito forte esta oportunidade. Então vamos reconhecer esta oportunidade e vamos ver o que vamos fazer dela. O livro está aí e vamos ver em que ponto chegaremos. Pois não. Ela perguntou como é que a gente entra no universo das nossas células. Nós temos que começar pelas coisas principiantes, né? Elementares. Nós temos que deixar, por exemplo, de nos envenenar. Nós teríamos que cuidar do que ingerimos. Teríamos que cuidar do que entra no nosso corpo físico. Não só fisicamente, mas psiquicamente também. Psiquicamente também. Isso dito assim, tem um valor para cada um, porque cada um está num ponto de cuidado com isto. Tem seres que já são vegetarianos, outros que ainda não são. Tem seres que já não usam álcool, que não usam fumo, que não usam drogas. Tem outros que ainda usam. Então isto tem valores diferentes para as pessoas. Tem uns que já têm um certo desapego por coisas materiais. Outros ainda têm no seu programa a conquista de muitas etapas materiais. Enfim, todos nós, cada um está numa etapa, cada um está numa certa realidade. Por isso é que a gente não pode estar catalogando muito, porque senão não serve para todos. É relativo. O importante é que cada um dê o seu passo seguinte. Não é importante saber onde cada um está. O importante é que cada um, de onde está, dê o seu passo seguinte. Bem, nós estávamos vendo algumas coisas a respeito do trabalho com Hermes, não? E vimos que a nossa sintonia com os três sistemas de espelhos que nós conhecemos é muito importante para a nossa evolução na nossa época. O livro diz que, assim como as gaivotas do Ártico obedecem às mudanças climáticas para se locomoverem, então o livro diz que a gaiola das gaivotas do Ártico são as mudanças climáticas, porque todos estão dentro de certas correntes. Então dizer que tem pássaros na gaiola e pássaros que são livres, isto é uma anedota, porque os pássaros que não estão nas gaiolas, eles estão dentro de influências climáticas. A gaiola deles não é uma gaiola material. A gaiola deles são as influências climáticas. É um outro tipo de gaiola. Eles não são livres. Eles têm que seguir as influências climáticas e essas influências os levam para cá e para lá. E assim como os pássaros, então, são engaiolados no clima, na influência climática, é a influência climática que os leva para o Ártico, para fora do Ártico, para lá e para cá. O homem também passa por isso. Quando o homem acha que ele é completamente livre, isto é uma ilusão, porque cada um de nós vive dentro de um campo vibratório pré-determinado. Você não pode sair de um determinado campo vibratório. Você pensa que você sai daqui, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para Nova York. Você só vai se você estiver dentro do campo vibratório que você pode estar. Então é porque aí se forma um campo vibratório e você então está no campo vibratório que você deve estar. Se muda este campo vibratório, você não vai para lá não, porque você não tem liberdade para ir para lá. A vibração não deixa você ir para lá. Então nós vivemos dentro de um campo vibratório que nós precisamos, que é muito determinado. E esse campo vibratório é aquilo que nos preserva de ultrapassar certas fronteiras, estando despreparado. Então é por isso que Hermes dá o seu ensinamento bem abertamente, porém respeita o nosso campo vibratório. De acordo com o nosso campo vibratório, será aquilo que a gente recebe, será aquilo que a gente assimila. Como este campo vibratório de cada um de nós é muito respeitado pela instrução de Hermes, não há risco de você ficar superestimulado e nem de você ficar carente de certas informações e de certos conhecimentos, porque Hermes está considerando o nosso campo vibratório e regula, então, segundo o nosso campo vibratório. Bem, esses três sistemas de espelhos que nós vimos, não? Um que responde a este sistema solar, que responde aos planetas que o compõem, isto é um sistema que está disponível para nós e que nós podemos estar em sintonia com ele. Então, o trabalho de Hermes sobre o campo vibratório vai fazer com que nós nos aproximemos, ou que nós nos ajustemos, ou que esse sistema de espelhos vá regulando a sua vibração de forma que a gente possa participar dessa comunicação. E depois vimos que há um outro esquema que responde não só ao sistema solar e a alguns planetas, mas que responde a um sistema intergaláctico. Intergaláctico com satélites construídos por civilizações extraterrestres. Então, a nossa vibração, o nosso estado vibratório, pode ser ajudado a sintonizar com estas coisas. Isto tem um trabalho de vibração de ajuste. Nós temos que nos ajustar com respeito pelo nosso nível vibratório e estes sistemas de espelhos também têm que chegar a se aproximar, a sintonizar da nossa vibração. Isto é um trabalho mútuo e que Hermes faz conosco em diferentes níveis. É claro que em um nível nós temos que ser ajustados a este sistema solar, ou temos que ser ajustados à vibração de certos planetas, se o nosso destino um dia for estes planetas. Mas em outros níveis, em outros trabalhos, Hermes ajusta a nossa vibração para outros sistemas, até para sistemas de satélites artificiais. E existe um outro sistema de espelhos, que é o mais avançado, é o mais evoluído, é aquele que Hermes pode estar trabalhando naqueles de nós que estão mais abertos, que estão mais disponíveis ou que estão mais afinados, que é um sistema de espelhos que coloca em contato ou que coloca com a informação e com a vibração da galáxia central. E uma pessoa colocou aqui uma pergunta: para que servem estes sistemas de espelhos, além disso que se falou? O principal, neste momento, do ponto de vista planetário, é que a ciência desenvolveu certas energias e a ciência fez certas pesquisas em torno da energia nuclear e da energia atômica que ela não pode controlar. E, assim, ela foi ao encontro e produziu certos dejetos, certos efeitos mortais dessas energias. E isto tem uma radiação, os dejetos disto que a ciência joga fora porque não sabe como usar, isto tem uma radiação que é mortal. Então, estes sistemas de espelhos procuram amenizar, procuram regular isto, procuram minimizar estas radiações e esses efeitos. A ciência não conhece certas formas de funcionamento do etérico, nem do etérico dos indivíduos e nem do etérico planetário. Então, os espelhos têm que estar ajustando o tempo todo o etérico planetário com o nosso etérico, o nosso etérico com o etérico planetário. E tem que estar ajustando o etérico planetário por causa das experiências atômicas e nucleares que a ciência está fazendo. Então, é um trabalho contínuo esse dos espelhos, além do serviço de comunicações, além de transmitir as comunicações. Nós estamos muito interessados é nos espelhos como sistema de comunicações, porque esse trabalho dos espelhos, que é de regular e que é de equilibrar e que é de manter a Terra em equilíbrio, que é de não desmantelar o equilíbrio terrestre com tudo aquilo que a ciência produz em matéria de experiências atômicas e nucleares, isso é um trabalho de controle realizado por esse sistema de espelhos. O terceiro sistema, que é aquele coligado com a galáxia central, principalmente esse terceiro sistema de espelho, seria o mais importante para os cientistas, porque é ele que exerce o maior controle sobre todas estas forças. A coordenação destes espelhos não vem da Terra. Em Hermes, esses sistemas funcionam, mas a coordenação destes espelhos está a cargo de regentes solares. São os regentes que movem mundos do nível do Sol. Então, a nível planetário e a nível solar. Os espelhos atuam sobre os planetas, mas são coordenados a partir do nível solar. são coordenados a partir da regência solar. E isto possibilita que os espelhos, porque como não são regulados pelo planeta, mas são regulados por regentes solares, isto permite que os espelhos tenham a força de neutralizar aquilo que a humanidade produz com seu livre-arbítrio e com seu consciente esquerdo no campo científico. Então nós pensamos que somos livres e pensamos que a ciência é livre. Não, isto tudo é muito controlado. Isto tudo é muito controlado, isto tudo está sob controle absoluto. E nós temos a possibilidade de exercer o nosso livre-arbítrio, no caso como cientistas, até um certo ponto. Como cientistas, nós somos livres para produzir dejetos incontroláveis e que contaminariam toda a Terra. Como cientistas, nós somos livres até este ponto. Mas nós não somos livres, como cientistas, de acabar com o planeta. Isto eles não têm liberdade para fazer. As forças evolutivas procurando que isto tudo contamine completamente o planeta, porque a ciência não tem controle sobre isto que ela está liberando. Todos sabem e eles reconhecem. Então as forças evolutivas atuam muito aí, porque é por aí que elas esperam acabar com o planeta. Acontece que sobre isto tudo está o sistema de espelhos e esses sistemas de espelhos controlam o planeta. Então, se este controle viesse do próprio planeta, talvez as forças involutivas já tivessem acabado com o planeta. Mas como o controle do planeta não vem do planeta, mas vem de núcleos maiores, vem de regentes solares, mesmo com todo este trabalho aqui, mesmo com esta ciência, mesmo com estas forças involutivas, o planeta vai chegar aonde tem que chegar, porque isto é controlado pelos espelhos e não por estas forças que estão movendo tudo isto. Esses espelhos, esses três sistemas de espelhos, são tão poderosos que eles controlam não só os efeitos destas experiências, para que o planeta não acabe, não? Até um certo ponto o livre-arbítrio vai, mas depois o espelho controla. Não só controla esta parte das explosões e das experiências, como estes espelhos controlam, ajustam as intenções daqueles que estão trabalhando com estas coisas. Então estas intenções destas criaturas, estas intenções não estão completamente soltas. Num determinado momento, estas intenções são controladas. Num determinado momento, estas intenções são freadas. Então as experiências vão chegar até um certo ponto. O apoio a estas experiências vão chegar até um certo ponto. Isto é, na Terra vão ter o máximo apoio. Mas acontece que isso está controlado por uma regência superior. Isso está controlado por uma regência além do planeta. E esse controle sobre as intenções negativas é tão forte que este controle dos espelhos, até agora, evitou uma guerra de extermínio. Vocês sabem que existe material aí para exterminar a raça humana. Bastam algumas destas bombas que estão aí para acabar com a raça humana. Esse extermínio está sob controle dos espelhos e esse extermínio não vai ser permitido. Percebe como os espelhos são importantes? Como os espelhos são fundamentais em um planeta que ainda não tem por si mesmo uma iniciação para evitar estas coisas. Então esses três sistemas de espelhos que atuam através de Erques estão controlando todas estas coisas. Enfim, num certo sentido, o planeta está seguro é através da intermediação deste centro, porque é este centro que capta esses processos, é este centro que mantém o contato com esses três sistemas de espelhos. Se este centro não estivesse bem reunido com esses três sistemas, o planeta estaria já completamente acabado, porque a humanidade já teria posto fim a este planeta através da sua ciência. Então, a ciência tem meios para destruir o planeta neste momento, mas isso está controlado, totalmente controlado, por esses espelhos. Às vezes controlado, e às vezes nos planos internos, nos planos sutis, até anulado por esse sistema de espelhos. Porque estas forças de galáxias, de outros universos, de outros planetas, de outros regentes solares, dominam totalmente as leis de mundos e de planetas que não são tão avançados. Então, o planeta Terra não teria domínio sobre as próprias leis. Então, se a humanidade faz bombas que romperiam com o planeta, talvez o planeta Terra não tivesse controle sobre isto. Porque se essas bombas podem destruí-lo, ele não tem controle sobre o que está por trás desta atividade científica. Então, são os espelhos que trazem este controle. Os espelhos trazem o controle de mundos mais adiantados. Os espelhos trazem o controle de regentes solares, de universos que conhecem o rumo deste universo e que então não vão permitir um desequilíbrio. Porque um desequilíbrio em um planeta, por menor que ele seja, como é a Terra, um desequilíbrio numa partícula deste universo afeta o universo todo. Então, isto é um ângulo do trabalho dos espelhos que nós todos teríamos que ter presente. Porque nós conhecemos o ângulo da transmissão das informações. Os grupos de espelhos que foram formados ou que está se tentando formar, esses grupos de espelhos são muito conscientes da transmissão da informação. Mas esses grupos de espelhos podem também servir, como servem, como sustentáculos do planeta, como sustentáculos da segurança do planeta. Em geral, quando se começa um grupo de espelhos, quando um grupo de espelhos começa a atuar, começa a funcionar, este grupo logo começa a manifestar informações, começa a manifestar impressões e tudo mais. Quando termina um certo desenvolvimento neste campo, aí esses grupos de espelhos, ou estes seres espelhos, começam a funcionar de outra maneira. Começam a funcionar já como suportes, como sustentáculos a muitas situações. Isto tudo é um trabalho invisível, isto tudo é um trabalho nem sempre consciente, mas onde há um grupo de espelhos, certas situações são sustentadas, sustentadas pela própria energia do grupo. Então, quando se diz, isto aqui é um milagre, isto é sustentado, isto é alimentado pelos espelhos, pelos sistemas a partir de Hermes, não? E pelos sistemas a partir de outros centros intraterrenos, que também têm sistemas de espelhos. Então, nós temos este lado, esta visão dos espelhos que este livro nos dá. Individualmente, nós todos somos conhecidos. Somos conhecidos dos irmãos extraterrestres. Nós somos conhecidos da hierarquia planetária. Só que a hierarquia planetária não nos conhece pelo nosso aspecto externo. Esta hierarquia planetária nos conhece pelo nosso fogo interior, se ele está aceso. Este livro insiste muito nesta chama interna, nesta chama interior. Insiste muito neste ponto. Você manter a sua chama interior acesa, você manter aceso os seus ideais, você manter acesas as suas intenções, você não deixar esta chama interna se apagar, porque isto que você tem internamente, esta inquietação, esta busca, esta chama, este amor, este fogo, isto irradia e é isto que é notado. Não é se você é alto, se você é baixo, se você é eficiente, se você faz, se você não faz. Isto tudo são coisas da terra. Você é notado por esta chama interna que você tem. E o espelho que sintoniza com esta chama, este espelho está sempre alimentando esta chama, até que esta chama possa alimentar o seu ser por si mesmo. Então, cada um de nós tem uma certa afinidade com um espelho. Cada um de nós tem uma afinidade com esse trabalho dos espelhos. Nós podemos estar trabalhando com os espelhos, não só nos reunindo e fazendo comunicações ou trabalhando organizadamente. Nós estamos trabalhando com os espelhos naturalmente, porque são os espelhos que sintonizam conosco quando veem que esta chama existe e que procuram estar alimentando esta chama, que procuram estar zelando por esta chama. Então, esse sistema de espelhos cósmico é algo que nós teríamos que nos aproximar mais disto. E vamos ver, não, como é que vamos fazer esse trabalho. Todos aqueles que estão conscientes destas coisas e todos aqueles que se ofertaram para estarem encarnados nesta época, que é uma época muito especial, todos aqueles que encarnaram voluntariamente nesta época têm esta chama acesa. Tem esta chama acesa no início ou já em desenvolvimento, então nós precisamos deste contato com os espelhos, nós precisamos deste relacionamento, porque é isto que mantém esta chama. Este é o trabalho dos espelhos conosco. O trabalho dos espelhos conosco não é indicar o que nós devemos fazer na vida. Isto o nosso livre-arbítrio deve saber o que é e deve escolher. O trabalho dos espelhos é manter esta nossa chama, porque realmente, neste mundo onde nós estamos, os ventos e as friagens para apagar esta chama não têm conta. Então, o trabalho dos espelhos é manter esta chama em quem já acendeu, em quem já tem acesa. Então, é um trabalho não só necessário, mas um trabalho que Hermes mantém vivo, junto a nós individualmente, como junto aos grupos, como junto ao planeta, junto aos grupos de espelhos e tudo mais. Todos estes planos, todos estes aspectos dos planos, passam por revisões sucessivas. Então, nós estamos nesta ordem de ideias hoje, mas isto tudo pode ser revisto, dependendo de como esta chama dentro de nós desenvolve. Se esta chama dentro de nós desenvolve, o trabalho dos espelhos conosco já pode ser outro. O trabalho dos espelhos conosco já pode se ampliar, já pode aumentar. Mas nós teríamos que permanecer coligado com estas coisas, permanecer coligados com esses fatos. E este livro é um dos que mais nos inspira a estar coligado com esses espelhos, a estarmos muito próximos a esta atividade dos espelhos ou a esta luz dos espelhos. Hermes mantém tudo isto muito iluminado, muito seguro, e mantém tudo isto com muito rigor e com muita pontualidade no planeta. Enfim, o trabalho cósmico dos espelhos tem em Hermes um apoio básico. E nós, através deste contato com Hermes, através desta nossa devoção por Hermes, através desse amor por todo este trabalho, nós estamos com muita afinidade com esses espelhos, ou com um desses grupos, ou com o segundo, ou com o terceiro, segundo o trabalho que é necessário fazer em nós. Os seres de Hermes zelam muito por este trabalho em nós. E os seres de Hércules procuram manter tudo aquilo que nós já aprendemos nesse sentido e neste campo. Procuram reafirmar, procuram nos dar elementos, energias para esse trabalho ir desenvolvendo em nós. Então veja que este trabalho vai muito além daquilo que Hércules significa para o planeta. Mas Hércules significa também muito para cada um de nós individualmente. Hércules é praticamente a ponte entre nós e um certo trabalho dos espelhos. E nós teríamos que ver como reunir tudo isto no nosso ser. Como reunir esses contatos com Hércules, com os contatos com Mirnajá, com os contatos com Aurora, com os contatos com Mistritlan. Porque todos esses centros planetários são grandes espelhos. E nós, necessitando desses espelhos, podemos ir nos tornando, à medida que os conhecemos, à medida que eles nos trabalham, vamos nos tornando colaboradores deles, cada um no seu setor e cada um dentro do seu próprio campo de trabalho. Há mônadas nossas que têm a vocação para espelho. Então há mônadas nossas que têm, numa determinada vida ou em algumas vidas, a vocação para espelho. Então a mônada desenvolve esta linhagem, esta capacidade. E nós podemos estar em uma encarnação ou podemos estar nos aproximando de alguma encarnação na qual a mônada tenha que desenvolver isto. Senão não estaríamos estudando tanto este centro de Hércules. Não estaríamos tanto nos aproximando deste grande centro planetário. Pois não?
Qual o interesse da transumância que a Terra seja destruída?
Ela está perguntando qual é o interesse que as forças involutivas têm de destruir a Terra. Forças involutivas são forças fora de lugar. São forças que não estão no lugar certo no universo. Então, como elas não estão no lugar, elas não estão encaixadas dentro do universo, elas precisam ser encaixadas, elas precisam ser recuperadas. Enquanto elas estão desencaixadas, elas estão naturalmente contra a corrente evolutiva. Elas estão desencaixadas. Se você pega isto aqui, desencaixa daqui, isto não funciona mais. Uma coisa fica dando curto-circuito na outra. Assim estão as forças involutivas. Enquanto elas não estiverem reencaixadas, enquanto elas não estiverem recuperadas, enquanto elas não forem restauradas, enquanto elas não forem finalmente incluídas dentro do todo, vai acontecer todo esse tipo de atrito. Elas vão ser contrárias, porque não estão encaixadas. O fato delas serem contrárias vai muito além da vontade delas. Elas são cegas às vezes e não têm a mesma luz, não têm a mesma inteligência das outras. Então elas estão desencaixadas, mas não sabem como encaixar, nem pensam em se encaixar. E como não se encaixam, tem o valor contrário. Então nós teríamos que estar diante destas forças involutivas, não no sentido de absorvê-las, mas no sentido de neutralizar o trabalho delas, nós estando bem encaixados, nós estando bem alinhados. E aí existe a possibilidade de algumas delas se alinharem, de algumas delas serem atraídas, se alinharem e irem sendo recuperadas. Mas elas agem assim por discrepância. Elas agem assim porque não estão encaixadas. E existem seres na hierarquia solar, na hierarquia cósmica, e existem os seres encarregados de lidar com essas forças, que não seremos nós, né? Mas existem os seres encarregados de lidar com essas forças e de encaixá-las na corrente evolutiva, porque aí elas se tornam forças evolutivas. Existem certos níveis de entidades que trabalham com isso e que são poderosos o suficiente para conseguir isto. Nós para lidarmos com as forças involutivas, no estágio em que nós estamos, nesse mundo das forças, nós precisamos de muita luz. Precisamos praticamente que as outras forças da luz atuem através de nós, para nós podermos controlar as forças involutivas. Então, isto é um trabalho delicado, é um trabalho árduo, que precisa de muito ensinamento, de muito treinamento, porque você vai lidar com uma coisa que pode, de repente, encontrar em você um encaixe antes dela estar controlada, antes dela estar recuperada. Então, isto é um trabalho que a gente vai aprendendo por graus. Vai aprendendo por graus, mas no princípio, assim como nós estamos, né, porque estamos muito no princípio, aqui na Terra, quem está na coisa está muito no princípio, não tem ninguém adiantado aqui na Terra. Então, como nós estamos todos muito no princípio, nós precisamos de muita ajuda. Precisamos da ajuda das forças da luz para podermos lidar com isto sem maiores comprometimentos.